Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Quarta-feira, 19 de julho de 2017, 13 horas 20 segundos aqui em Washington, 18 horas 23 segundos em Angola. Aqui na capital federal, céu pouco nublado, temperatura de 32 graus centígrados. Na apresentação, o Paulo Oliveira. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Robert. Começamos com as notícias a esta hora. O presidente iraniano afirma que o governo responderá de maneira adequada às sanções anunciadas pelos Estados Unidos. Milícias rebeldes e exército da Turquia podem estar a intensificar operações militares a norte de Alepo. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras notícias. Mas para já vamos ficar com as notícias internacionais a esta hora. O presidente iraniano Hassan Rouhani afirma que o seu governo responderá de maneira apropriada às sanções anunciadas pelos Estados Unidos e garantiu que cumprirá o acordo nuclear assinado com as principais potências mundiais. A administração Trump aprovou novas sanções contra o Irão, a personalidades e instituições que ajudam o comportamento pernicioso de Teherão no Médio Oriente, embora tenha decidido manter-se no acordo. Não perdoaremos as violações cometidas pelos americanos, frisou o presidente iraniano, concluindo que os Estados Unidos atacam o povo iraniano e os outros povos muçulmanos. Milícias rebeldes e o exército da Turquia podem estar a intensificar as suas operações militares a norte de Alepo, na Síria, visando atacar posições do ilegalizado partido do povo curdo. A luta é um sinal de que os Estados Unidos, a Turquia, a Rússia e o Irão podem estar a aumentar o seu envolvimento no conflito sírio, particularmente nas zonas mais instáveis. O observador da Síria, com base no Reino, na Inglaterra, no Reino Unido, adverte que a situação no norte da Síria é cada vez mais complexa, à medida que se intensifica combates entre rebeldes árabes e curdos de origem turca. As negociações entre o governo e os rebeldes sírios continuam, mas sem qualquer acordo à vista. Jovens refugiados da Somália e da Eritreia, que estavam à espera há muito tempo a se unirem às famílias adotivas aqui nos Estados Unidos, foram autorizados a viajar para este país, revelaram os serviços de atendimento de refugiados da Igreja Luterana. A autorização foi dada pelo Supremo Tribunal, no âmbito do entendimento que a Suprema Corte Americana tem do decreto presidencial, que proíbe a entrada de pessoas de 6 países muçulmanos. Para o juiz, a vinda destes jovens enquadra-se nas relações de boa-fé com instituições americanas, nomeadamente a Igreja Luterana. Com esta decisão, o programa de menores não acompanhados, que permite a entrada principalmente a refugiados nos Estados Unidos, poderá ser retomado. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Francesas demitiu-se depois do presidente Macron cortar 850 milhões de euros do orçamento da defesa. Pierre de Villiers renunciou esta quarta-feira, 19 de junho, após uma disputa acalorada com o presidente francês Emmanuel Macron sobre cortes no orçamento da defesa, trazendo à prova o líder recém-eleito. Em comunicado, de Villiers, de 60 anos, disse que tentou manter uma força de defesa francesa com capacidade de fazer um trabalho cada vez mais difícil dentro das restrições financeiras impostas, mas afirmou que já não se foi capaz de o conseguir. Macron substituiu Pierre de Villiers pelo general François Lecointre. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou aos senadores republicanos ser necessário manter a promessa feita ao eleitorado de substituir a legislação de saúde do antigo presidente Barack Obama. Trump convidou os 52 senadores republicanos para a Casa Branca para falarem deste assunto, um dia após não terem conseguido ultrapassar as divergências.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. A saída da empresa Emirates da parceria com a companhia angolana TAG, devido a dificuldades para transferir os lucros em divisas para o exterior, devido aos economistas e empresários angolanos. Uns dizem que a saída da Emirates não vai levar que outras empresas estrangeiras deixem o país. Outros acham, então, que esta saída foi a pior publicidade para Angola em termos de atração de investimento estrangeiro para o país. A Emirates cortou o seu vínculo com a companhia aérea angolana e reduziu drasticamente a frequência de voos que tinha no país, alegando dificuldades para repatriar os seus lucros para o exterior. Detalhes com o Manuel José.
Estas medidas, segundo alguns economistas e empresários, pode provocar que outras empresas estrangeiras abandonem o país, mas há um outro grupo de especialistas que não acredita que isto venha a acontecer. O economista Precioso Domingos diz que esta atitude da companhia aérea Emirates pode ter sido uma má publicidade para o país.
Essa atitude da Emirates certamente foi das piores publicidades que o país poderia ter do ponto de vista de atração de investimento direto estrangeiro. Foi uma grande mancha.
O investigador do Centro de Estudo da Universidade Católica de Angola diz que para a saída desta crise é necessário que o Executivo tome uma série de medidas, mas que não passem por discursos.
Enquanto essa desconfiança em relação à moeda ocorre, há um ataque especulativo sobre a Kwanza, o que o leva ainda muito mais para baixo. Portanto, o que tem que ocorrer aqui é o Banco Nacional de Angola conseguir fazer com que a crença no Kwanza ocorra. E fazer com que a crença no Kwanza ocorra não é mediante discurso. O governador vive dizer que, olha, não vai haver, não há risco de desvalorização. Não. Isso não é assim.
O especialista em macroeconomia, Galvão Branco, acredita que tudo vai depender da robustez de cada empresa estrangeira no nosso mercado.
É tudo uma questão de gestão de risco. Companhias que, decorrente da sua capacidade, do seu fogo financeiro, portanto, do seu músculo financeiro, portanto, têm condições de poder suportar esses atrasos por um dinheiro pedido, e outras não, que deve ser o caso concreto dos Emirates e provavelmente das outras companhias. À medida que a TAP pretende tomar no sentido de salvaguardar e de respaldar essa situação, é inteligente.
O presidente da AIA, José Severino, diz acreditar que a atitude da Emirates vai ser isolada.
Não vejo que possa haver aí grande crise. Se as pessoas puderem pôr que não vamos deixar de viajar, não, isso não vai acontecer, porque as empresas também não vão tomar as medidas radicais que tomou a Emirates, porque tem outro padrão de gestão, e ela fala, e se cresceu a essa dimensão é porque usa esses padrões, decisões rápidas e não estarem a embarcar em navio com risco a meter água no porão. Não, ninguém se preocupe, vamos continuar a ter voos.
Outra opinião otimista é do empresário angolano Carlos Cunha.
De empresas abandonarem Angola, não. Eu acredito que nós estamos a viver um momento menos bom. Só a mudança política em Angola está a fazer renascer nos mercados financeiros um ambiente de maior credibilidade. Os anúncios de combate à corrupção têm inspirado o exterior. Está tudo no ver para crer. Eu acredito que a partir de janeiro vamos ter um país diferente.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Organizações não-governamentais angolanas admitem fracasso da chamada Bolsa de Solidariedade Social criada pelo governo. Detalhes desde Luanda.
A Bolsa de Solidariedade Social, que foi instituída oficialmente ontem em Luanda pelo vice-presidente da República, Manuel Vicente, é uma iniciativa do Ministério da Reinserção Social. Segundo os seus mentores, trata-se de uma instituição que se propõe a promover um movimento de voluntariado em Angola para apoiar os hospitais, centros de saúde, comunidades, lares de assistência à criança e ao idoso, assim como aumentar o leque de cidadãos e instituições que prestam apoio social. Entretanto, o líder da organização não-governamental SOS Habitat, André Augusto, disse à Voz da América que a exclusão de organizações comunitárias não ligadas ao governo configura desde já o fracasso da iniciativa.
se participássemos neste num processo desta natureza, permitia-nos o contacto com as autoridades locais no sentido de levarmos os serviços lá, em parceria com as administrações comunais e municipais. Mas, infelizmente, não fomos tidos nem achados e tem sido sempre assim. E depois acaba por cair em bancarrota pelo facto de serem iniciativas que ficam só apenas cingidas naquelas organizações, naqueles grupos afeitos ao indivíduos ligados ao poder político. Se o Estado continuar neste procedimento de excluir estas organizações, o Estado acabará por perder o foco das verdadeiras pessoas necessitadas que poderiam ser apoiadas, porque as ONGs chegam lá onde o Estado não chega.
Por seu turno, o advogado Salvador Freire, responsável da Associação Mãos Livres e presidente do Conselho Angolano dos Direitos Humanos, disse que ao não convidar as organizações não-governamentais para este tipo de iniciativas, traduz o desinteresse das autoridades angolanas pelo diálogo com as sensibilidades que pensam diferente.
Porque nem sequer eles estão interessados no diálogo, e como não estão interessados no diálogo, evidentemente corremos o risco de sermos sempre esquecidos, de sermos sempre excluídos, pensando que eles é que fazem tudo, eles é que sabem tudo. Esqueceram-se de uma coisa: há localidades, há comunidades, há digamos assim, que nem sequer o próprio Estado consegue chegar até lá. Mas as organizações da sociedade civil têm estado presentes nessas localidades, nesses sítios recônditos, onde de facto têm estado a dar a sua contribuição na solidariedade social e humana das pessoas.
No ato de lançamento do fundo, o ministro da Assistência e Reinserção Social, Gonçalves Mandumba, declarou que a Bolsa visa ajudar a quem necessita e tornar os assistidos de hoje beneméritos e doadores no futuro. Mandumba disse que o fundo visa combater a pobreza através de programas de empoderamento e de combate ao desperdício, evitando que alguns organismos beneficiem de vários donativos enquanto outros não recebam qualquer apoio, distribuindo assim de forma transparente e regular as doações. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado. A comunidade islâmica em Angola continua a queixar-se de encerramento de suas mesquitas e acusa Angola de ser o único país do mundo que nunca reconheceu a religião islâmica. Koke Mokuta.
Para David Já, responsável da comunidade muçulmana no país, Angola é o único país do mundo que não aceita o Islã. Numa altura em que Angola discute o caso de seis jovens angolanos muçulmanos detidos e acusados de associação ao grupo extremista Estado Islâmico, David Já afirma que o país ainda está fechado.
Esse processo de reconhecimento ou não, não oficialmente criaram uma lei. Essa lei é para restringir a liberdade religiosa. Número 2, a lei sobre a liberdade religiosa. Aquela lei não salvaguarda o exercício da religiosa, porque veio até amputado. O que nós temos estado sempre a salvaguardar é que estamos num Estado de Direito Democrático, onde as liberdades e garantias do cidadão são mais acauteladas. Não se pode entender uma lei que foi, portanto, aprovada em 2004, porque as exigências lá são tantas. Eles pedem 100 mil fiéis para se reconhecer uma igreja, e a estatística do Ministério da Cultura e da Justiça, num foro que foi realizado em 2010, constatou-se que havia mais de 1000 igrejas à espera de reconhecimento. 1000 igrejas à espera de reconhecimento que possam reunir 100 mil fiéis, teríamos uma população de 100 milhões para conhecer uma igreja. Para se reconhecer um partido político, são 7 mil.
David Já denunciou também que a comunidade islâmica em Angola continua com suas mesquitas encerradas. Os responsáveis do islamismo em Angola denunciam também a islamofobia no país e acusam Angola de ser o único país do mundo que nunca reconheceu a religião islâmica, apesar de estar implementada desde 1977.
Nós ainda temos algumas mesquitas fechadas, por exemplo, na Lunda Sul, as duas mesquitas estão encerradas até agora, passam 7 anos.
Nesse âmbito do crime, que foi entre aspas, porque Angola foi indiciado um crime de, digamos assim, de terrorismo. Angola não tem ainda uma lei da altura, é uma lei contra o terrorismo. Então serão imputados com a responsabilidade. Mesmo que se fala sobre o terrorismo, esses jovens falam que tipo de ato de terrorismo que eles praticaram. Falaram que juraram a fidelidade do Daesh. Daesh? Como é que um angolano aqui, presentemente, Daesh? Quem é essa pessoa do Daesh?
Já acrescentou ainda que o país conta com cerca de 800 mil muçulmanos entre angolanos e estrangeiros. Mas a relação com o Estado angolano ainda é problemática, porque institucionalmente nunca tomou uma decisão clara em relação ao Islã. Koke Mokuta, Voz da América.
Obrigado, Koke. A recente divulgação nas redes sociais de uma lista de devedores do Banco de Poupança e Crédito em Angola continua a provocar reações mesmo depois do presidente do Conselho de Administração e da Comunicação Executiva daquele banco, Ricardo Viegas de Abreu, ter dito no passado dia 10 que a fuga da lista de devedores do banco nas redes sociais era um facto de vandalismo e um ato de vandalismo e que a lista não correspondia à verdade. Fontes bem informadas disseram à Voz da América em Luanda que a lista saiu do banco e poderá estar a ser usada para pressionar os devedores. O presidente do Conselho de Administração admitiu, no entanto, que vai acionar mecanismos legais para responsabilizar quem divulgou a lista de alegados devedores. Um dos nomes constantes da lista é do empresário Henriques Miguel Riquinho, que na sua página do Facebook escreveu, e citamos, devo 50 milhões ao BPC e o Estado me deve 75 milhões. Outro nome constante da lista é também um empresário e dirigente do MPLA, Bento dos Santos Cangamba. Em declarações ao correspondente da Voz da América, Coco Mucuta, Cangamba disse não dever ao BPC e que a divulgação da lista enquadra-se na pré-campanha eleitoral.
E quando chega o problema na hora das eleições, aparecem acusações de dívida no BPC, é porque o fulano fez, porque o fulano fez. Meteram o meu nome aí para conseguir agarrar votos, né, para sujar sempre como foram sujar mais. Eu não devo o BPC.
O senhor vai processar o BPC por causa da publicação desta lista? Pensa responsabilizá-los?
Não, o BPC já veio ao público a desmentir, não publicou nenhuma lista. Eu não devo banco nenhum. Agora, se houver um projeto, é claro que quem financia projetos são os bancos.
Era o empresário e dirigente do MPLA Bento dos Santos Cangamba e a garantir que não deve ao BPC. O trabalhador do Palácio do Governo do Namibe, João Mussunga, acusado em novembro passado de ter sido autor de furto de cofres no quarto do governador Rui Falcão, permaneceu 7 meses na cadeia. Foi liberto neste mês de julho por insuficiência de provas de acusação. Armando Chicoca.
Ex-governador da província do Namibe, Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, poderá responder em tribunal pelos crimes de tortura, calúnia e difamação. Em causa, a detenção do trabalhador do Palácio do Governo Provincial do Namibe, João Mussungo, acusado de ter furtado 2 cofres no quarto da residência do governador Rui Falcão em novembro do ano passado. O funcionário, naquela altura, detido em companhia de 15 agentes da Polícia Nacional, durante a discussão e audiência, o juiz de causa, Domingos Xingoma, não achou nele qualquer culpa e, no passado dia 7 do mês em curso, mandou soltar.
Nesta altura, eu me encontro com problemas de saúde. Já perdi visão por causa da tortura que foi-me submetido. Tenho um problema de olfato. Eu espero que haja uma justiça de certeza, porque pá, não é normal isso acontecer. Fui inocentado. Estou aqui, ninguém me diz nada. Nem pelo menos desculpa, alguém me mandou. Pronto, estou assim.
O senhor ficou quantos dias detido?
Aproximadamente 7 meses. Fui submetido que não podia ter visita.
E quem o deteve?
O senhor governador, Rui Falcão, é que deteu.
Alegando o que concretamente?
Alegando que eu é que subtraiu os cofres na sua residência.
Encontravam-se onde?
Encontrava-se no quarto, por onde eu nunca tive acesso.
A família e os amigos, aparentemente revoltados, exigem do governador da província de Benguela a reparação dos danos causados ao seu parente. E como é que o senhor foi detido?
Fui detido. Tiraram mesmo na casa do senhor governador. Se encontrava trabalhar, foi detido ali, levaram-me à instrução, foi submetido à tortura.
Também há quem diga que o senhor permaneceu na comarca sem direito à visita da tua família.
É, exatamente isso.
Há quem diga também que no serviço, portanto, já foste lá para se apresentar, até agora não aceitaram a sua readmissão.
Isto é certo, ainda não aceitaram. Tudo eles que sabem.
E o facto da sua família ter pressionado também constitui um desafio do seu lado.
Portanto, eles têm a razão deles, porque são eles que sofreram. Eles sofreram até, pensaram que eu iria morrer. Tanta coisa que eles viram, que ele tem que me indemnizar. Realmente, se não provou, então tem que limpar a minha imagem.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta continua a ser a emissão de quarta-feira, 19 de julho de 2017, da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos o nosso endereço, que é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para o Kwanza Sul, para a comuna de Kangula, localidade situada a norte da cidade de Sumbe, junto à estrada nacional 100, que liga Luanda a Benguela. Fernando Caetano.
E o vice-governador para o setor económico, Ricardo de Almeida Júnior, sustentou que a tarefa do governo é levar a taxa de energia a todos os recantos.
São ótimas vantagens. Vamos ter a possibilidade de poder relacionar também no período noturno. Vamos ter alguns postos de saúde e centros de saúde. Aqui temos o caso de um centro de saúde, mas vamos ter no interior outros centros e postos de saúde a funcionar também no período noturno. Este é um sistema, portanto, que não tem grandes custos em termos de manutenção e conservação, porque não necessita de combustíveis, não necessita de acessórios de reposição, tem um tempo de durabilidade de facto limitado, mas pode ir entre 10 a 20 anos, portanto, são várias vantagens.
O secretário de Estado de Energia, Joaquim Ventura, em declarações à imprensa, disse que a inauguração do sistema vai alterar o modo de vida das populações e vai contribuir na redução da pobreza.
Direito que cabe a toda a regedoria ter energia elétrica todos os dias para poderem ligar as arcas, a televisão, poder ouvir o noticiário e saber o que é que está a se passar no país. É legítimo também que a energia não só seja colocada nas escolas, no hospital, mas também em casa de cada um de nós. Mas nós estamos num processo de reconstruir o nosso país. E não temos ainda o dinheiro para fazer tudo de uma vez. Já se pode também dar aulas à noite. As mamães mesmo que estão aqui, os papais, também podem depois se inscrever na alfabetização para aprender mais.
Do Sumbe para Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. A Missão Católica de Santo António, no município dos Jugambos, no sul da província da Huila, projeta a criação de um programa regional para fazer frente ao clima da seca prolongada. Teodoro Albano.
O programa a ser implementado terá como foco produzir alimentos privilegiando a agricultura familiar, a pecuária, a gestão ambiental responsável com a aposta nas energias limpas. O pároco e ativista dos Gambos, Jacinto Piuacusanga, entende que o combate à seca passa pela gestão ambiental.
O tema da aposta em energias limpas será a primeira aposta, não é? Enfim, por exemplo, a própria a energia humana, ao invés de estarmos aí a usar grandes tratores, né, para as estações pequenas, né, a energia humana é a principal. Enfim, temos também a energia solar, para ajudar a bombear água, por exemplo. Temos o biogás, com os dejetos dos animais se pode produzir, tanto gás quer para a iluminação, quer para cozinhar.
O projeto inclui ainda a construção de uma escola na Missão Católica de Santo António, a materialização do programa com impacto nas províncias da Huila, Namib e Cunene, vítimas das alterações climáticas nos últimos anos, espera contar com fundos públicos e doações internacionais, segundo foi saber o sacerdote católico.
Tão logo se termine de se fazerem os orçamentos, vamos pedir naturalmente aos fundos de investimento público do próprio governo para contribuição e outros tantos serão também solicitados aos nossos parceiros internacionais. Enfim, então se destaca naturalmente o apoio do próprio Vaticano, o apoio da Conferência Episcopal Italiana e dos outros atores. E depois nós queremos implementar num modelo muito participado.
Segundo o governo de Angola, a seca no sul do país, com realce para as províncias do Namibe, Cunene e Huila, afetou nos últimos anos mais de 1 milhão de pessoas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Espaço agora para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto, o antigo homem forte do futebol brasileiro e presidente da Confederação dos Desportos do país, Ricardo Teixeira, é acusado de lavar dinheiro obtido por meio de confissões ilícitas recebidas na venda de partidos amigáveis da seleção brasileira. Ele é acusado de ter formado uma organização criminosa com o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosselli, que está preso há quase 2 anos. Por isso, a justiça espanhola formalizou ontem um pedido de prisão de Ricardo Teixeira, depois de ter preso também o antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Ángel María Villar. Nos Estados Unidos, Teixeira é acusado, no caso FIFA, de fraude, lavagem de dinheiro e de receber milhões de dólares em luvas para beneficiar empresas de marketing desportivo. Ele nega as acusações, mas a justiça americana continua à procura dele. Em Angola, a equipa do Progresso da Lunda Sul enfrenta uma crise de salários que está a provocar divisão no plantel. O Jornal dos Desportos diz que o conjunto Lunda não paga os ordenados há 4 meses, metade do plantel encontra-se em Luanda, o outro em Saurimo. O diretor desportivo Floriano Kipossoa confirmou a existência de atrasos, mas deixou claro que tudo vai ser ultrapassado nos próximos dias. Em Portugal, e depois de muitas especulações, o Benfica anunciou hoje a renovação do contrato com o lateral esquerdo Eliseu por mais uma época. O defesa de 33 anos fica assim ligado às Águias até ao final desta temporada, depois de ter chegado à luz em 2014, oriundo do Málaga. O Barcelona está a caminho dos Estados Unidos e deve chegar esta noite com a presença de Neymar, depois de rumores sobre uma possível transferência milionária do brasileiro para o PSG. Todos estamos tranquilos, nos falamos o bastante, disse o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, antes de embarcar com a delegação catalã em entrevista ao programa Deportes 4. Neymar escreveu nas redes sociais: "Estou feliz no Barcelona." E para terminar, o nadador angolano Pedro Pinotes terminou a sua participação no 50º lugar do Campeonato do Mundo de Budapeste, da Hungria, em águas abertas, na prova de 10 km que contou com a participação de 65 atletas. Pinotes, que marcou a sua primeira presença no evento, teve o tempo de 2 horas e 3 minutos, superando o chinês Qin Tin Kei Tsin. Foi assim o desporto aqui na Voz da América.
Analistas dizem que a justiça moçambicana está a dar sinais de combater a impunidade de figuras políticas. Ramos Miguel.
Em alguns círculos de opinião, admite-se que a justiça moçambicana esteja a livrar-se do medo e da forte influência do poder político, embora existam sinais de uma justiça politizada. A recente absolvição do economista Nuno Castelo Branco, que tinha sido acusado pelo Ministério Público de ter difamado o antigo chefe de Estado moçambicano Armando Guebuza, e a condenação do ex-ministro da Justiça Abdurrahmane Lino da Almeida, são apontados como alguns dos exemplos da tentativa do Poder Judicial se livrar do alegado controle exercido pelos poderes político e executivo. Lentamente, o Poder Judicial começa a perceber que caiu no descrédito total e quer ganhar a confiança dos cidadãos, disse o sociólogo Francisco Bis, sublinhando ser exemplo disso a condenação de um super-ministro do interior e da presidência pelos assuntos de segurança, Almerinho Manhange. A presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, diz que a absolvição de Castelo Branco mostrou que tem uns juízes com os pés no chão, elogiando em particular o juiz que julgou este caso bastante mediatizado.
O acreditar de que nós temos que construir uma sociedade justa. Portanto, eu acho que o juiz tem o seu papel, não culpamos a ele, ele busca a verdade. Isto é uma lição para o posicionamento para o futuro do país.
Quanto ao caso Abdurrahmane Lino da Almeida, o analista Adelson Rafael, sem pretender analisar a moldura penal, afirmou que este julgamento é uma manifestação didática de funcionamento da justiça em Moçambique.
Demonstra que a justiça, no caso específico, quer muito mais do que fazer o processo de penalização, usar para que isso seja um ponto de referência, uma questão didática. Também não podemos esquecer aqui que abriram-se 2 processos autónomos, um contra o ex-secretário permanente e o diretor financeiro. Isso aqui demonstra que há um interesse em poder efetuar o julgamento sem reparar pela figura.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A emissão especialmente dedicada a Angola desta quarta-feira, 19 de julho de 2017, está praticamente a terminar. Dentro de momentos, e aliás ele já se encontra aqui no estúdio, vão ficar com o Amâncio Miguel.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste dia de quarta-feira, quando são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone consigo, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente Donald Trump indicou aos senadores republicanos ser necessário manter a promessa feita ao eleitorado para substituir o plano de saúde Obamacare. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas francesas demite-se depois de Macron cortar 850 milhões de euros do orçamento de defesa. A Voz da América transmite para a África em onda média para Angola, São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar esta emissão de rádio na internet através do endereço www.voaportugues.com e no telemóvel com a referência voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram e basta procurar Voa Português ou Voz da América. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Godson e na técnica, o Wagner Roberts. E quando são 13 horas e 31 minutos e 50 segundos aqui em Washington, convido o Paulo Oliveira para as notícias.
Obrigado, Amâncio Miguel. Começamos em França, onde o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas demitiu-se depois do presidente Macron ter cortado 850 milhões de euros do orçamento da defesa. Pierre de Villiers renunciou esta quarta-feira após uma disputa acalorada com o presidente francês Emmanuel Macron sobre cortes no orçamento da defesa, colocando à prova o líder recém-eleito. Em comunicado, de Villiers, de 60 anos de idade, disse ter tentado manter uma força de defesa francesa com a capacidade de fazer um trabalho cada vez mais difícil dentro das restrições financeiras impostas, mas afirmou já não ser capaz de o conseguir. Macron substituiu Pierre de Villiers pelo general François Lecointre.
O presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou hoje que o seu governo responderá da maneira apropriada às sanções anunciadas ontem pelos Estados Unidos e garantiu que cumprirá o acordo nuclear assinado com as principais potências mundiais. A administração Trump aprovou novas sanções contra o Irão, as personalidades e instituições que ajudam o comportamento pernicioso de Teherão no Médio Oriente, embora tenha decidido manter-se no acordo. Não perdoaremos as violações cometidas pelos americanos, frisou o presidente iraniano, concluindo que os Estados Unidos atacam o povo iraniano e outros povos muçulmanos.
Milícias rebeldes e o exército da Turquia podem estar a intensificar operações militares ao norte de Alepo, na Síria, visando atacar posições do ilegalizado Partido do Povo Curdo. A luta é, aliás, um sinal de que os Estados Unidos, a Turquia, a Rússia e o Irão podem estar a aumentar o seu envolvimento no conflito sírio, particularmente nas zonas mais instáveis. O Observatório da Síria, com base em Inglaterra, advertiu que a situação no norte da Síria é cada vez mais complexa à medida que se intensificam os combates entre rebeldes árabes e curdos de origem turca. Negociações entre o governo e os rebeldes sírios continuam, mas sem qualquer acordo à vista.
Jovens refugiados da Somália e da Eritreia, que estavam à espera há muito tempo para se unirem às famílias adotivas nos Estados Unidos, foram autorizados a viajar para o país, revelaram os serviços de atendimento de refugiados da Igreja Luterana. A autorização foi dada pelo Supremo Tribunal no âmbito do entendimento que a Suprema Corte Americana tem do decreto presidencial que proíbe a entrada de pessoas de 6 países muçulmanos. Para os juízes, a vinda desses jovens enquadra-se nas relações de boa-fé com instituições americanas, nomeadamente a Igreja Luterana. Com esta decisão, o programa de menores não acompanhados, que permite a entrada principalmente de refugiados nos Estados Unidos, poderá ser retomado.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou aos senadores republicanos ser necessário manter a promessa feita ao eleitorado de substituir a legislação de saúde do antigo presidente Barack Obama. Trump convidou hoje os 52 senadores republicanos para a Casa Branca para falarem do assunto, um dia após não terem conseguido ultrapassar as divergências.
E agora iniciamos a nossa ronda, uma ronda que vai nos levar a Maputo, Luanda e Bissau. Começamos em Maputo. Analistas dizem que a justiça moçambicana está a dar sinais de combater a impunidade de figuras políticas. Exemplo disso é a recente condenação de um antigo ministro por corrupção, Ramos Miguel, na capital de Moçambique, Maputo.
Em alguns círculos de opinião, admite-se que a justiça moçambicana esteja a livrar-se do medo e da forte influência do poder político, embora existam sinais de uma justiça politizada. A recente absolvição do economista Nuno Castelo Branco, que tinha sido acusado pelo Ministério Público de ter difamado o antigo chefe de Estado moçambicano Armando Guebuza, e a condenação do ex-ministro da Justiça, Abdurrahmane Lino da Almeida, são apontados como alguns dos exemplos da tentativa do Poder Judicial se livrar do alegado controle exercido pelos poderes político e executivo. Lentamente, o Poder Judicial começa a perceber que caiu no descrédito total e quer ganhar a confiança dos cidadãos, disse o sociólogo Francisco Bis, sublinhando ser exemplo disso a condenação de um super-ministro do interior e da presidência pelos assuntos de segurança, Almerinho Manhange. A presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, diz que a absolvição de Castelo Branco mostrou que tem juízes com os pés no chão, elogiando em particular o juiz que julgou este caso bastante mediatizado.
O acreditar de que nós temos que construir uma sociedade justa. Portanto, eu acho que o juiz tem o seu papel. Não culpamos a ele. Ele busca a verdade. Isto é uma lição para o posicionamento para o futuro do país.
Mas a ativista considera que ainda há sinais de politização da justiça.
Estamos a lutar há meses com três indivíduos que foram levados para a cadeia por serem da RENAM. A justiça está informada que esses homens não podem ser tratados.
Entretanto, uma total independência do Poder Judiciário em relação ao Executivo vai ser difícil enquanto não se resolver a questão da dependência financeira.
O Executivo é quem decide sobre o desembolso ou não dos fundos para fazer face às despesas para o seu funcionamento. Estamos condicionados pelo Executivo.
Osvaldo Joana, juíza conselheira do Tribunal Supremo. Quanto ao caso Abdurrahmane Lino da Almeida, o analista Adelson Rafael, sem pretender analisar a moldura penal, afirmou que este julgamento é uma manifestação didática de funcionamento da justiça em Moçambique.
Demonstra que a justiça, no caso específico, quer muito mais do que fazer o processo de penalização, usar para que isso seja um ponto de referência, uma questão didática. Também não podemos esquecer aqui que abriram-se dois processos autónomos, um contra o ex-secretário permanente e o diretor financeiro. Isso é que demonstra que há um interesse em poder efetuar o julgamento sem reparar pela figura.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, de Maputo, a capital de Moçambique. De Maputo, vamos já a Bissau. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial deram recentemente uma nota positiva à economia guinense, elogiando o desempenho do atual governo. São revelações, conforme reporta o Lassana Kasama, que contrastam com a ideia do cidadão comum que não se revê nessa opinião, pelo menos do ponto de vista económico. Lassana Kasama.
Para muitos, a avaliação positiva da economia guineense, na opinião do Banco Mundial e do FMI, não reflete nas suas vidas cotidianas.
Quando é que se pode dizer que a economia está estável? É quando aquilo está a refletir na própria convivência social. Ora, neste momento, se olharmos para o mercado guineense, vamos ver que todos os produtos da primeira necessidade estão a um nível muito alto.
Não, eu não sinto que a economia na Guiné-Bissau está no seu período estável, porque podemos ver que no mercado os preços estão a disparar, os produtos de primeira necessidade estão a ficar cada vez mais caros, então a própria população está a ter uma dificuldade enorme em ter acesso a esses produtos.
Se apresenta, nós vamos sentir enquanto cidadãos, vamos sentir, mas não estamos a sentir. Isso indica de que nada está estável.
Pelo menos não há registro de opiniões contraditórias.
Eu, enquanto guineense, tenho muita reserva quanto a este ponto de vista, tendo em conta o estado da saúde da economia guineense, em termos do Estado e a nível pessoal dos cidadãos em comum. Porque, se vejamos, já estamos no término da campanha da época da castanha de caju. Depois desse momento, os guineenses ficam falidos. Antes disso mesmo, para aqueles que não têm rendimentos, não têm campo para produção, em termos de produção de castanha de caju, quase não sentem isso.
O representante do Fundo Monetário Internacional FMI na Guiné-Bissau, Oscar Meliado, felicitou recentemente o que diz ser bom desempenho das autoridades do país, uma avaliação com maior pendor a nível do controle das finanças públicas. Lassina Kassamá, Voz da América em Bissau.
São 13 horas e 40 minutos, horas de Washington. A comunidade muçulmana em Angola continua a queixar-se de encerramento de suas mesquitas. Os muçulmanos queixam-se de islamofobia no país e acusam Angola de ser o único país no mundo que nunca reconheceu a religião muçulmana, apesar de estar implantada desde 1977. De Luanda, Koke Mukuta.
Para David Jarre, responsável da comunidade muçulmana no país, Angola é o único país do mundo que não aceita o Islã. Numa altura em que Angola discute o caso de 6 jovens angolanos muçulmanos detidos e acusados de associação ao grupo extremista Estado Islâmico, David Jarre afirma que o país ainda está fechado.
Esse processo de reconhecimento ou não, não oficialmente criaram uma lei. Essa lei vai restringir a liberdade religiosa. Número 2, a lei sobre a liberdade religiosa. Aquela lei não salvaguarda o interesse religiosa, porque veio até amputado. O que nós temos estado sempre a salvaguardar é que estamos num Estado de Direito Democrático, onde as liberdades e garantias do cidadão são mais acauteladas. Não se pode entender uma lei que foi, portanto, aprovada em 2004, porque as exigências lá são tantas. Eles pedem 100 mil fiéis para se reconhecer uma igreja, e a estatística do Ministério da Cultura e da Justiça, num foro que foi realizado em 2010, constatou-se que havia mais de 1000 igrejas à espera de reconhecimento. 1000 igrejas à espera de reconhecimento que possam reunir 100 mil fiéis, teríamos uma população de 100 milhões para conhecer uma igreja. Para reconhecer um partido político, são 7 mil.
David já denunciou também que a comunidade islâmica em Angola continua com suas mesquitas encerradas. Os responsáveis do islamismo em Angola denunciam também a islamofobia no país e acusam Angola de ser o único país do mundo que nunca reconheceu a religião islâmica, apesar de estar implementada desde 1977.
Nós ainda temos algumas mesquitas fechadas. Por exemplo, na Lunda Sul, as duas mesquitas estão encerradas até agora. Passam 7 anos.
Nesse âmbito do crime, que Angola foram iniciado um crime de terrorismo. Angola não tem ainda uma lei da altura, uma lei contra o terrorismo. Então serão imputados com a responsabilidade. Mesmo que se fala sobre o terrorismo, esses jovens, qual é o tipo de ato de terrorismo que eles praticaram? Falaram que geraram a fidelidade do Daesh. Daesh? Como é que o Angola lá não é aqui, presentemente, Daesh? Quem é essa pessoa do Daesh?
Já acrescentou ainda que o país conta com cerca de 800 mil muçulmanos entre angolanos e estrangeiros, mas a relação com o Estado angolano ainda é problemática porque institucionalmente nunca tomou uma decisão clara em relação ao Islã. Koke Mukuta, Voz da América.
Obrigado, Koke Mukuta. Continuamos aqui dos estúdios para dizer que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, está a cooperar com os países de língua portuguesa para o desenvolvimento do programa Fome Zero de combate à fome, evidentemente, e à insegurança alimentar. Esse é o objetivo 2 das metas de desenvolvimento sustentável. Maria Helena Semedo, vice-diretora da FAO, disse à Rádio ONU, a ONU News, em Nova York, que os países da comunidade de língua portuguesa devem preparar-se para o aumento do nível do mar, evitando que as populações vivam muito próximo da zona costeira.
Temos Angola, Moçambique, o ano passado tiveram secas muito grandes, tiveram o fenómeno El Niño, que vem também das mudanças climáticas. Tivemos várias pessoas, um número enorme, que passaram insegurança alimentar. Há necessidade de proteger essas pessoas, mas há necessidade também de ajudar os países a terem sistemas de produção agrícola que sejam amigos do clima e que possam prevenir, no caso de ter uma seca ou em caso de haver inundações.
De acordo com a FAO, além da fome causada por crises e efeitos de mudanças climáticas, existe a preocupação com a relação da fome com conflitos e guerras. Maria Helena Semedo lembrou que o número de pessoas que passam fome no mundo aumentou.
Achei este evento bastante importante porque eu quero seguir engenharia eletrónica e isso tem muito a ver com isso, desde programação e toda essa cena sobre robôs, porque é a área do futuro. E então eu vou levar isto comigo porque vai me ajudar imenso.
Esta foi a declaração de uma jovem estudante cabo-verdiana que participou durante esta semana aqui em Washington num concurso internacional de robótica, que também teve a participação de Moçambique, Portugal e Brasil. Aconteceu em Washington e, aliás, esta é uma questão que vai ser tratada no programa Agenda Africana, na terceira parte desta emissão vespertina. Continuamos aqui em Washington, quando são 13 horas e 45 minutos. Moçambique é acolhedor, mas também é permissivo a estrangeiros ilegais. O país não tem dados sobre os imigrantes. Alguns estrangeiros queixam-se do oportunismo da polícia. Alguns pontos para seguir na continuidade da série sobre a imigração em África.
Moçambique é um dos exemplos de acolhimento de imigrantes, mas a falta de uma política específica sobre a migração e a vulnerabilidade das instituições acaba fazendo com que o país tenha várias dezenas de estrangeiros em situação ilegal. Os números são impressionantes. Estima-se que cerca de 2 mil pessoas entrem ilegalmente por mês em Moçambique, sem contar com aqueles que entram de forma legal, sendo que muitas delas são atraídas pela descoberta e exploração dos recursos naturais, sobretudo minerais e energéticos. O governo diz que Moçambique é um país aberto a fluxos migratórios, contando com grandes comunidades de imigrantes de várias origens. Em vários círculos de opinião, afirma-se também que Moçambique é um país que não tem um quadro regulatório inflexível e rígido em relação aos imigrantes, muitos deles provenientes da região dos Grandes Lagos, da Europa e da Ásia. É claramente um estado que se está a afirmar como um destino muito procurado por vagas de imigrantes. Eles estão espalhados por todo o país, mas a cidade de Maputo, Beira e Nampula são aqueles que acolhem o maior número de estrangeiros, muitos dos quais têm o comércio como principal atividade. Não há números oficiais das pessoas que entram em Moçambique, mas as autoridades admitem que sejam elevados, sendo também bastante variados os motivos.
São vários, desde pessoais, a procura de melhores condições de vida, de trabalho e até a fugir de perseguições de ordem política, religiosa e discriminações de várias ordens.
Taíbo Mukubora, vice-procurador-geral da República. Jonathan Okello, 47 anos, natural de Abuja, Nigéria, vende peças e sobressalente de viaturas no centro da cidade de Maputo há 6 anos. Sente-se bem em Moçambique, o único problema é que, às vezes, alguns agentes policiais, porque sabem que ele estrangeiro, vão incomodá-lo exigindo dinheiro.
Esse polícia piqueiros, aquele não tem outro job. Só quando vê uma pessoa tá a fazer boas cenas, não fica feliz.
O fato de os moçambicanos serem, em geral, bons acolhedores foi também realizado por Emmanuel Okianga, burundês de 55 anos. Tem uma loja na Machava, ao redor da cidade satélite moçambicana da Matola. Diz ele que, apesar da crise, o negócio vai tão bem que ainda não pensou em regressar ao Burundi.
Daqui a muito tempo, tenho estejado aqui. Não, eu só vou ficar aqui, ficar bem, não tem problema.
Um grupo bengalês dirige uma cadeia de restaurantes e pastelarias um pouco por todo o território moçambicano, num investimento de mais de US$600 milhões. Omar Jetá, um gestor da referida rede, diz que Moçambique é um bom país para investir, sendo passageira à presente crise econômico-financeira.
Não tem problema, aqui moçambicano é bobo.
É tudo isso que faz de Moçambique um país de eleição para quem quer sair do seu país para um outro, disse Mara Wachene, da Direção Nacional de Imigração. Raramente as pessoas são deportadas, mas tem havido casos de pessoas que são impedidas de entrar no país por falta de vistos e outras irregularidades. Mas, para o analista Lázaro Mabunda, esta questão de imigração deve ser acautelada porque nem toda a gente tem dinheiro para investir, para não falar de qualificações profissionais.
A maior parte dele é mão de obra não qualificada. E isto pode também criar condições para que os índices de criminalidade também cresçam no país.
O analista Zé Mashikami considera que este é um fenômeno que se vai intensificar nos próximos tempos, sobretudo devido ao fator econômico, para além do próprio contexto sociológico, uma vez que os moçambicanos são pessoas que convivem muito bem com imigrantes. E isso sobretudo porque as condições de ingresso e permanência em Moçambique seguem os padrões internacionais.
Não será com certeza ao nível do quadro legal que as coisas estarão mal. Pelo contrário, Moçambique até é um país que acaba sendo permissivo, porque nós temos, lamentavelmente, imigrantes que estão numa situação ilegal que se calhar não deviam estar cá. Mas devido à vulnerabilidade das nossas instituições, devido à vulnerabilidade do nosso sistema social de controlo, acabamos tendo este tipo de situações. É, de alguma forma, até um paraíso para um tipo de imigração perniciosa ou indesejável.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
We'll be right back.
Com o fracasso do esforço de 7 anos para derrubar o Obamacare, a lei de seguro médico no Senado dos Estados Unidos, parlamentares republicanos enfrentam a perspectiva de fazer algo impensável até pouco tempo: trabalhar com os democratas para reformular a lei da saúde de 2010 do ex-presidente Barack Obama. Os avanços bipartidários provavelmente ocorrerão sob a forma de projetos individuais voltados para questões como a estabilização de mercados de seguros de saúde ou a redução de custos de medicamentos com prescrição. Mayra de La Salette.
Uma reforma abrangente de saúde, dizem os senadores, é uma ponte muito distante para as duas partes, travadas há anos numa batalha ideológica sobre essa questão e muitas outras. Os democratas, claramente satisfeitos com a reviravolta da situação, comemoraram o fracasso dos republicanos em substituir o Obamacare como uma oportunidade de trabalhar em conjunto. Os republicanos admitiram que as suas outras opções podem estar esgotadas. Segundo a senadora democrata Amy Klobuchar, numa entrevista coletiva nesta terça-feira, este é o momento e eles estão a aguardar, os democratas, por esse momento há meses e meses, de facto, há anos. Os democratas estão unidos na oposição à revogação da Lei de Proteção e Cuidado Acessível ao Paciente, popularmente conhecida como Obamacare, que impulsionou o número de norte-americanos com seguro de saúde através de planos para indivíduos e empregadores e subsídios baseados em renda. O senador republicano John Cornyn disse que, infelizmente, ele esperava que as negociações bipartidárias começassem. John Cornyn disse, e passamos a citar, que os democratas estão fortemente empenhados no Obamacare e não estão dispostos a admitir problemas estruturais que criam os problemas que estamos a ter no mercado individual hoje. Fim de citação. Cornyn acrescenta, e passamos a citar, nós jogaremos o melhor que pudermos com as cartas que recebemos. Fim de citação. O presidente norte-americano Donald Trump convidou todos os senadores republicanos a almoçar na Casa Branca nesta quarta-feira, 19 de julho, para discutir a reforma de saúde e outras prioridades, disse um funcionário da administração, acrescentando, sem esclarecimentos, que há movimento na área de saúde. Revogar e substituir a lei de saúde assinada por Obama foi uma grande promessa da campanha de Trump e dos republicanos no Congresso, que consideram a legislação uma intrusão dispendiosa no sistema de saúde. O líder republicano do Senado, Mitch McConnell, trabalha pela primeira vez numa grande legislação com o partido no controle de ambas as casas do Congresso e da Casa Branca. Ele reconheceu na segunda-feira à noite que não havia um consenso republicano suficiente em torno da sua proposta revista para substituir o Obamacare.
Quênia terá eleições gerais em menos de 20 dias. No país, há muitas notícias falsas em circulação e foi feito um estudo específico. As empresas de comunicação Portland Africa e Geopol dizem que 90% de quenianos já ouviu notícias falsas sobre as próximas eleições. O estudo foi conduzido em maio deste ano e cerca de 2 mil pessoas de todo o país, sexos e idades, foram ouvidas. John Murunga, da Geopol, diz que os quenianos acreditam na imprensa. É a sua fonte primária de informação credível. 76% diz que a informação que a televisão passa é certa. Murunga diz que o uso de variadas plataformas de informação poderá ser uma forma de detectar a falsa informação. Mas este especialista nota que a informação errônea não permite que os cidadãos façam decisões eleitorais informadas.
The ramifications of fake news is that we actually having a citizenry that is deprived of the power to make informed decisions.
Em abril deste ano, recorde-se, os residentes da região de Busia, a oeste do Quênia, receberam notícias dando conta que o líder da oposição, Paul Otuma, do partido ODM, havia derrotado a coligação Jubilee. Era uma notícia falsa acompanhada de panfletos que pareciam o Daily Nation, um jornal com muitos leitores no país. Doroto Oko, da Google Communications, adverte o público e empresas a estarem atentos a notícias falsas e a criar mecanismos para lidar com situações do género. Oko diz que há um desafio, que é a velocidade de circulação de tais notícias falsas. Ela conta que a Google criou sistemas para garantir que notícias falsas não sejam colocadas na sua página. Alfonso Chiundo, da organização Africa Check, disse à Voz da América que a circulação de notícias falsas não é um fenómeno exclusivamente queniano. é global. A sua organização ajuda na verificação de factos, na informação que circula e, se algo torna-se viral, também verifica a veracidade e, em caso de a informação ser falsa, divulga. Nesse processo, a organização tem uma parceria com a Google e com o Facebook.
We do spot checks on fake news. If something is going viral, we check. If we see something that is doesn't sit right, we check and find out if it's true or if it's
Um relatório especializado diz que Quênia tem a 14ª internet móvel mais rápida de um grupo de 130 países. O mesmo estudo menciona o facto de muitas notícias falsas serem publicadas via Facebook, Twitter e WhatsApp. O crescimento de bloguistas no país é outra preocupação, mas a Associação de Bloguistas Quenianos diz que faz questão de impor o cumprimento de regras entre os membros. O Conselho de Imprensa do Quênia, por outro lado, treina jornalistas para melhorar a qualidade de reportagem. Para as próximas eleições, o Conselho distribuiu o Código de Conduta e pede ao público para denunciar os órgãos de informação que circularem notícias falsas. E para o mundo do desporto, Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto, o antigo homem forte do futebol brasileiro e presidente da Confederação dos Desportos do país, Ricardo Teixeira, é acusado de lavar dinheiro obtido por meio de confissões ilícitas recebidas na venda de partidos amigáveis da seleção brasileira. Ele é acusado de ter formado uma organização criminosa com o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosselli, que está preso há quase 2 anos. Por isso, a justiça espanhola formalizou ontem um pedido de prisão de Ricardo Teixeira, depois de ter preso também o antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Ángel María Villar. Nos Estados Unidos, Teixeira é acusado, no caso FIFA, de fraude, lavagem de dinheiro e de receber milhões de dólares em luvas para beneficiar empresas de marketing desportivo. Ele nega as acusações, mas a justiça americana continua à procura dele. Em Angola, a equipa do Progresso da Lunda Sul enfrenta uma crise de salários que está a provocar divisão no plantel. O Jornal dos Desportos diz que o conjunto Lunda não paga os ordenados há 4 meses, metade do plantel encontra-se em Luanda, o outro em Saurimo. O diretor desportivo Floriano Kipossoa confirmou a existência de atrasos, mas deixou claro que tudo vai ser ultrapassado nos próximos dias. Em Portugal, e depois de muitas especulações, o Benfica anunciou hoje a renovação do contrato com o lateral esquerdo Eliseu por mais uma época. O defesa de 33 anos fica assim ligado às Águias até ao final desta temporada, depois de ter chegado à luz em 2014, oriundo do Málaga. O Barcelona está a caminho dos Estados Unidos e deve chegar esta noite com a presença de Neymar, depois de rumores sobre uma possível transferência milionária do brasileiro para o PSG. Todos estamos tranquilos, nos falamos o bastante, disse o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, antes de embarcar com a delegação catalã em entrevista ao programa Deportes 4. Neymar escreveu nas redes sociais: "Estou feliz no Barcelona." E para terminar, o nadador angolano Pedro Pinotes terminou a sua participação no 50º lugar do Campeonato do Mundo de Budapeste, da Hungria, em águas abertas, na prova de 10 km que contou com a participação de 65 atletas. Pinotes, que marcou a sua primeira presença no evento, teve o tempo de 2 horas e 3 minutos, superando o chinês Qin Ting Kei Xin. Foi assim o desporto aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E assim marcamos o ponto final desta emissão vespertina, a segunda parte de Dentro de Instantes, o Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no nosso site voaportuguês.com e no telemóvel através do voaportuguês. Igualmente, pode visitar-nos, ver as nossas fotos, imagens, textos, vídeos, tudo no Facebook, no Twitter e no Instagram. Sempre a referência VOA Português. E se quiser contactar a Voz América, que envie o seu e-mail ou mande qualquer contacto através do nosso WhatsApp. O número é mais um, 908-652-4584. São agora, neste momento, 14 horas e 50 minutos aqui em Washington, 34 graus lá fora, ao microfone Álvaro Lugier Andrade, na produção Doris Dobson, a assistência técnica é de Wagner Robert. Títulos que marcam a atualidade nesta quarta-feira, 19 de julho, Irão promete retaliar sanções dos Estados Unidos. Presidente francês faz corte no orçamento da defesa e o chefe de Estado-Maior demite. Menores refugiados da Etiópia e da Eritreia já podem viajar para se unirem às suas famílias adotivas nos Estados Unidos. Fique para acompanhar estas e outras notícias. Também falaremos da economia. Na nossa agenda africana, como acontece às quartas-feiras, hoje iremos falar com estudantes e professores de Moçambique e Cabo Verde que participaram no concurso mundial de robótica que terminou ontem aqui em Washington e ainda teremos a Vida na América. Vamos então às notícias e vamos diretamente até Guiné-Bissau. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial disseram recentemente que o país tem nota negativa. Essa nota negativa foi dada à economia guineense, elogiando o desempenho do atual governo. Revelações que, ao que parece, contrastam com a ideia do cidadão comum, que não se revê nestas opiniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Lassana Kassamá saiu às ruas de Bissau.
Para muitos, a avaliação positiva da economia guineense, na opinião do Banco Mundial e do FMI, não reflete nas suas vidas cotidianas.
Quando é que se pode dizer que a economia está estável? É quando aquilo está a refletir na própria convivência social. Ora, neste momento, se olharmos para o mercado guineense, vamos ver que todos os produtos da primeira necessidade estão a um nível muito alto.
Não, eu não sinto que a economia na Guiné-Bissau está no seu período estável, porque podemos ver que no mercado os preços estão a disparar, os produtos de primeira necessidade estão a ficar cada vez mais caros, então a própria população está a ter uma dificuldade enorme em ter acesso a esses produtos.
Se apresenta, nós vamos sentir enquanto cidadãos, vamos sentir, mas não estamos a sentir. Isso indica de que nada está estável.
Pelo menos não há registro de opiniões contraditórias.
Eu, enquanto guineense, tenho muita reserva quanto a este ponto de vista, tendo em conta o estado da saúde da economia guineense em termos do Estado e a nível pessoal dos cidadãos em comum. Porque, se vejamos, já estamos no término da campanha da época da castanha de caju. Depois desse momento, os guineenses ficam falidos. Antes disso mesmo, para aqueles que não têm rendimentos, não têm campo para produção em termos de produção de castanha de caju, quase não sentem isso.
O representante do Fundo Monetário Internacional FMI na Guiné-Bissau, Oscar Meliado, felicitou recentemente o que diz ser bom desempenho das autoridades do país, uma avaliação com maior pendor a nível do controle das finanças públicas. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana, nas ruas de Bissau. E vamos agora para Moçambique. Em alguns círculos de opinião, admite-se que a justiça moçambicana esteja a livrar-se do medo e da forte influência do poder político, embora existam sinais de uma justiça politizada. Alguns casos têm levado alguns moçambicanos a mudar de opinião. Será? O Ramos Miguel tenta explicar.
Em alguns círculos de opinião, admite-se que a justiça moçambicana esteja a livrar-se do medo e da forte influência do poder político, embora existam sinais de uma justiça politizada. A recente absolvição do economista Nuno Castelo Branco, que tinha sido acusado pelo Ministério Público de ter difamado o antigo chefe de Estado moçambicano Armando Guebuza, e a condenação do ex-ministro da Justiça Abdurrahmane Lino de Almeida, são apontados como alguns dos exemplos da tentativa do Poder Judiciário se livrar do alegado controle exercido pelos poderes político e executivo. Lentamente, o Poder Judiciário começa a perceber que caiu no descrédito total e quer ganhar a confiança dos cidadãos, disse o sociólogo Francisco Bisse, Sublinhando ser exemplo disso, a condenação de um super-ministro do interior e da presidência para os assuntos de segurança, Almerinho Manhange. A presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, diz que a absolvição de Castelo Branco mostrou que temos juízes com os pés no chão, elogiando em particular o juiz que julgou este caso bastante mediatizado.
O acreditar de que nós temos que construir uma sociedade justa. Portanto, eu acho que o juiz tem o seu papel. Não culpamos a ele. Ele busca a verdade. Isto é uma lição para o posicionamento para o futuro do país.
Mas a ativista considera que ainda há sinais de politização da justiça.
Estamos a lutar há meses com três indivíduos que foram levados para a cadeia por serem da RENAM. A justiça está informada que esses homens não podem ser tratados.
Entretanto, uma total independência do poder judiciário em relação ao executivo vai ser difícil enquanto não se resolver a questão da dependência financeira.
O executivo é quem decide sobre o desembolso ou não dos fundos para fazer face às despesas para o seu funcionamento. Estamos condicionados pelo executivo.
Osvaldo Joana, juíza conselheira do Tribunal Supremo. Quanto ao caso Abdurrahman Lino da Almeida, o analista Adelson Rafael, sem pretender analisar a moldura penal, afirmou que este julgamento é uma manifestação didática de funcionamento da justiça em Moçambique.
Demonstra que a justiça, no caso específico, quer muito mais do que fazer o processo de penalização, usar para que isso seja um ponto de referência, uma questão didática. Também não podemos esquecer aqui que abriram-se dois processos autónomos, um contra o ex-secretário permanente e o diretor financeiro. Isso aqui demonstra que há um interesse em poder efetuar o julgamento sem reparar pela figura.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a emissão de 19 de julho da Voz da América. Vamos agora às notícias da economia. A empresa China Harbor Engineering Company vai construir uma fábrica de reciclagem de resíduos sólidos em Luanda, num investimento de 195 milhões de dólares. O governo angolano justifica o investimento com a necessidade de se construir o aterro sanitário da cidade do Quilamba e, simultaneamente, responder à problemática da capacidade de tratamento dos resíduos produzidos diariamente na capital do país. O banco Standard Chartered, com sede no Reino Unido e operações em vários países africanos, vai financiar a obra em curso na maior barragem hidroelétrica angolana em Lauca, com mais de 250 milhões de dólares. A barragem em construção desde 2012, no rio Kwanza, poderá produzir 2.700 megawatts de energia. O enchimento da albufeira da barragem para aprovisionar água suficiente para gerar energia iniciou a 11 de março deste ano. Em Moçambique entraram em vigor hoje novos preços de combustíveis e outros produtos petrolíferos. A gasolina desceu dos atuais 57,89 meticais o litro para 56,59 meticais, enquanto o gasóleo manteve-se nos atuais 50,48 meticais o litro. O gás comprimido GNV também reduziu de preço, passando de 27,09 meticais por litro, equivalente para 26,77. O último ajustamento foi a 28 de junho. A Agência Internacional de Risco Moody's revelou que a economia do Brasil deve estabilizar-se este ano, mas adverte que a crise política pode dificultar a recuperação na medida em que reduz a capacidade do governo em aprovar no Congresso reformas para reequilibrar as contas públicas. A Moody's destaca as dificuldades da aprovação da reforma da Previdência como a principal preocupação em relação ao cenário público brasileiro. Noruega, Suécia e Islândia são os melhores países para se viver depois da reforma, revela a quinta edição do Índice Global de Reformas, elaborado pela Natixis Global Asset Management. A lista apresenta uma pontuação geral sobre as condições de segurança social e de reformas para cada país, englobando 18 indicadores de desempenho que abordam finanças. Estados Unidos ocupam a 17ª posição. E quanto às cotações de câmbio, uma libra valia 1 dólar e 30 centavos na manhã de hoje, um euro era vendido a 1 dólar e 15 centavos e um dólar era comprado a 12,94 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Elites cabo-verdianas, tanto académicas como empresariais e políticas, têm sobre a mesa, de um lado, críticas cada vez mais crescentes à forma de administração do país, em particular o centralismo na capital praia, na Ilha de Santiago, e, por outro, a necessidade de uma verdadeira regionalização do arquipélago. Os partidos do arco do poder vêm adiando esse debate, mas uma manifestação com mais de 11 mil pessoas na semana passada na Ilha de São Vicente, com fortes repercussões na imprensa e nas redes sociais, voltou a colocar o assunto sobre a mesa. Este é o tema da Agenda Africana aqui na Voz da América. O antigo deputado e empresário Alexandre Novaes prefere retirar qualquer carga de bairrismo negativo entre as ilhas de Santiago e São Vicente, porque, segundo ele, não é isto que está em causa. Enquanto o antigo ministro da Economia, Crescimento e Competitividade, Avelino Bonifácio Lopes, acredita que a ilha de São Vicente não tenha sabido lidar com a transferência do seu peso no todo nacional para a capital, reconhecendo o centralismo excessivo em Santiago, principalmente a partir do ano 2000. Alexandre Novaes, que também é arquiteto, diz que o que está em causa é a velha questão da organização do Estado e destaca as assimetrias existentes que não se justificam num país arquipelágico e pobre.
Nos primórdios da independência, optou-se por um regime centralizador, centralista, chamemos-lhe como quisermos. Há prós, há contras, mas nós, de qualquer forma, nós compreendemos que nessa altura, onde a necessidade era mais de focar-se nas dificuldades que de olhar para o futuro, que se tenha escolhido essa forma e podemos dizer que o país conseguiu sair dessa fase. Hoje nós temos um país completamente diferente, nós temos um país de rendimento médio, nós temos uma juventude instruída, esclarecida, nós temos um ensino secundário generalizado, massificado. Portanto, as expectativas são outras para as pessoas. Os objetivos de desenvolvimento do país são diferentes e forçosamente necessitam, e já as reivindicações são claras e voltam a cada eleição, de uma nova forma de organização, portanto, do Estado de Cabo Verde, digamos que se coadune mais com a nossa realidade de país arquipelágico.
Prezados ouvintes, como devem ter calculado, tivemos aqui um pequeno problema que teremos de ultrapassar agora. Esta foi a edição da Agenda Africana que passamos na semana passada. Vamos então regressar à conversa com estudantes de Cabo Verde e de Moçambique que participaram num evento mundial sobre robótica que terminou ontem aqui na cidade de Washington.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
E continuamos aqui na Voz da América. Hoje é quarta-feira, é dia da Agenda Africana. Estudantes do ensino secundário de 160 países participaram de domingo a terça-feira, aqui em Washington, num concurso de robótica denominado First Global e que teve o alto patrocínio do Banco Mundial, cujo presidente encerrou o evento. Mais de 30 países africanos estiveram presentes, entre eles Cabo Verde e Moçambique. A Voz da América falou com os participantes neste concurso internacional de robótica. O professor de programação informática João Pinheiro, que liderou a equipa cabo-verdiana, explica em que consistiu o concurso.
Os alunos tinham que mostrar sua criatividade, né? Além disso, eles tiveram que criar um projeto do desenho do robô, de acordo com as regras da organização, e montaram o robô. Depois o robô tem que ser programado, utiliza uma linguagem de programação muito simples que eles conhecem, e a Force tinha técnicos à nossa disposição para qualquer dúvida, e conseguiram fazer a programação e montagem. Quando se vai jogar, cada país tem que levar três jogadores, um para orientar e os dois para pegar na consola de jogos para movimentar o robô e apanhar as bolas e atirar.
De Moçambique, o professor Patrício Vítor Esteira, que liderou a equipa do seu país, explica também como foi esse concurso.
Foi um robô tinha dois andares, dois tanques. Um tanque de baixo, um tanque de cima e um seletor de água. Portanto, o desafio era que o robô pudesse selecionar água limpa e água impura. Então, a água vinha, a corrente de água do rio, vamos supor, vinha, e o nosso robô selecionava a água limpa para baixo, o tanque de baixo, e água impura para o tanque de cima. E depois ia depositar nos respectivos tanques, e água impura ia para o tanque, para o reservatório, tinha que ser, digamos, tratada, e depois ia para a corrente de água pura. Este jogo, na verdade, quer chamar a atenção à comunidade internacional, ao mundo todo, quanto à problemática de água. E foi olhando para a problemática de água, foi olhando para o futuro deste problema, que a organização achou por bem convocar jovens estudantes, que é para, usando a tecnologia, robótica nesse caso, para mentalizar os futuros dirigentes à necessidade de resolver problemas concretos do país, usando a cooperação, usando a tecnologia e a ciência.
Esteira afirma que os alunos apresentaram um problema concreto, desenharam um projeto para montar um robô para fazer a filtração de água do mar em água potável.
Os miúdos, infelizmente, vêm de um problema de água, não é? Nós temos no nosso país um problema concreto de água. E quando receberam este desafio de resolver o problema de água usando a tecnologia, aí surgiram duas coisas. A primeira, aprender a lidar com a tecnologia para resolver um problema concreto. E ficaram muito mais motivados ao saber que iam resolver um problema do país deles. Por exemplo, agora, eles já desenharam um projeto junto conosco, que é para irmos realmente montarmos um laboratório ou um robô que fizesse a filtração de água efetivamente. Nós temos o mar e a ideia é fazermos um robô que faça a filtração do mar, que faça a preparação da água do mar e divida e torne a água, portanto, potável.
Os estudantes, todos do ensino secundário, disseram ter aprendido muito. Caetano de Jesus veio do Cabo Verde.
Foi fascinante, aprendemos muito, pois estamos num lugar novo, Washington DC. Tivemos muitas experiências novas e com certeza é algo que vamos levar para o fim da nossa vida, já que Cabo Verde é um país sem pouca experiência no campo da robótica. Espero que no futuro Cabo Verde desenvolva-se mais no campo da robótica, porque não é algo que se precise de muitos recursos. É só recursos humanos e podemos formar gente boa que conseguirá futuramente fazer algo de bom e do melhor para o mundo e para Cabo Verde.
O que é que mais chamou a atenção neste evento com gente de todo o mundo?
Foi o conjunto de raças que conseguimos encontrar por aqui, nacionalidades e também a experiência que trocamos com muitos países, que são muito bem simpáticos e fomos muito bem tratados.
Também de Cabo Verde, Silvana de Jesus afirma ter aprendido muito, particularmente tendo em conta o seu futuro profissional.
Esta primeira participação de Cabo Verde foi algo bastante bom. Nós gostamos imenso, porque nós aprendemos imenso com este concurso. E ainda por cima, nós pudemos mostrar Cabo Verde, apesar de nós não trabalharmos muito com programação e robótica na escola, nós conseguimos montar um robô e trazer aqui para representar com muita honra o nosso país. Achei este evento bastante importante porque eu quero seguir engenharia eletrónica e isso tem muito a ver com isso, desde programação e toda essa cena sobre robôs, porque é a área do futuro. E então eu vou levar isto comigo porque vai me ajudar imenso.
De regresso à conversa com o professor moçambicano Patrício Vitor Esteira, este evento é uma oportunidade para influenciar o sistema de ensino.
Eu acho que é isso que o mundo precisa. É isso que os países precisam. Os países devem olhar para os problemas concretos, devem olhar para a juventude, devem olhar para o tipo de ensino que está-se a dar, o tipo de ensino que está-se a transmitir, né? Tanto mais que nós, em Moçambique, temos um ensino baseado em ciências. Então, nesse momento, esta organização está a incutir nesses países de que não basta só ciências, é preciso introduzir a tecnologia, é preciso introduzir a engenharia. E a partir de agora, o nosso país já está comprometido com isso, e graças à Festa Global.
E finalmente perguntamos ao professor Esteira como isto vai influenciar os estudantes.
Estes meninos, digamos, não têm como estarem abandonados, porque eles estão a aparecer exatamente como os pioneiros do projeto, não é? Da ciência e tecnologia ligado à educação computacional. Então, esses vão ser professores, garanto, monitores de outros estudantes. Vão ser os implementadores na prática de clubes da robótica ao nível do país. Já, a nossa chegada, vamos estar envolvidos numa exposição nacional de robótica, de tecnologia, onde a robótica é uma das componentes extremamente importantes. Então, esses miúdos são os primeiros, tal como os antigos combatentes libertaram o país, esses miúdos vão exatamente introduzir a revolução tecnológica no nosso país.
Conseguir financiamento para este tipo de iniciativas é sempre muito difícil. A robótica nos países africanos, particularmente da língua portuguesa, não se encontra ainda num estado muito avançado. Perguntamos ao professor Patrício Vitor Esteira como vai o financiamento da robótica em Moçambique.
Não conseguimos com muita facilidade. Por exemplo, para nós vermos cá, o Banco Mundial tem que financiar o Ministério num projeto global, não só de robótica, e a partir dali um bolizinho saiu para nós. Então, o nosso país, concretamente, está a caminhar para esse sentido. Tanto mais que estamos agora a introduzir ensino baseado em módulos para ensino técnico profissional. Então, está-se a transformar praticamente todo o ensino moçambicano em ensino técnico profissional. E aí é um furo para introduzirmos a robótica educacional. E nós vamos influenciar nesse sentido.
Conversas com as delegações de Cabo Verde e Moçambique de estudantes do ensino secundário que participaram no concurso mundial de robótica organizado aqui em Washington e que terminou ontem na capital americana. Um trabalho de Amancio Miguel e Álvaro Lugero Andrade. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Até à próxima quarta-feira. Duas horas e 23 minutos aqui em Washington. Vamos então atualizar as informações. Uma vez mais pedimos desculpas aos nossos ouvintes pelo pequeno problema que tivemos antes do início da agenda africana. Vamos então às notícias. O presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou hoje que o seu governo responderá de maneira apropriada às sanções anunciadas ontem pelos Estados Unidos e garantiu que cumprirá o acordo nuclear assinado com as principais potências mundiais. A administração Trump aprovou novas sanções contra o Irã e personalidades institucionais que ajudam o comportamento pernicioso de Teherão no Médio Oriente, embora tenham decidido manter-se no acordo. Não perdoaremos as violações cometidas pelos americanos, frisou o presidente iraniano, concluindo que os Estados Unidos atacam o povo iraniano e outros povos muçulmanos. Na França, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas demitiu-se depois do presidente Macron ter cortado 850 milhões de euros do orçamento de defesa. Pierre de Villers renunciou nesta quarta-feira após uma disputa acalorada com o presidente francês Emmanuel Macron sobre cortes no orçamento, trazendo à prova o líder recém-eleito. Em comunicado de Villers, de 60 anos, disse que tentou manter uma força de defesa francesa com a capacidade de fazer um trabalho cada vez mais difícil dentro das restrições financeiras impostas, mas afirmou não ser capaz de conseguir e, assim, abandonou a chefia das Forças Armadas. Aqui nos Estados Unidos, jovens refugiados da Somália e da Eritreia, que estavam à espera há muito para se unirem às famílias adotivas, foram autorizados a viajar para os Estados Unidos, revelaram os serviços de entendimento de refugiados da Igreja Luterana. A autorização foi dada pelo Supremo Tribunal no âmbito do entendimento que a Suprema Corte Americana tem do decreto presidencial que proíbe a entrada de pessoas de 6 países muçulmanos. Para o juiz, a vinda desses jovens enquadra-se nas relações de boa-fé com instituições americanas, nomeadamente a Igreja Luterana, para dizer que há mais ataques, mais combates também, que nos chegam notícias na Síria. Milícias rebeldes da etnia iriana e exército da Turquia atacam as bases do povo curdo.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No início de julho, o presidente Donald Trump anunciou um adicional de quase 639 milhões de dólares de ajuda humanitária para cerca de 20 milhões de pessoas afetadas pela insegurança alimentar e a violência na Somália, o Sudão do Sul, a Nigéria e o Iêmen. Dezenas de milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária em resultado de crises provocadas pelo homem no Sudão do Sul, Nigéria e Iêmen, afetadas por conflitos violentos e na Somália, onde o conflito exacerbou os efeitos de uma seca prolongada, afirmou o administrador assistente em exercício do Gabinete para a Democracia, Conflito e Assistência Humanitária da USAID, Robert Jenkins. Apesar da chegada da ajuda que ajudou a aliviar a fome em algumas áreas do Sudão do Sul e tem até agora evitado a fome no Iêmen e na Somália, a situação da segurança alimentar piora e a fome continua a espalhar-se tanto em dimensão como em amplitude. Nos 4 países, o conflito tem sido essencialmente a base para a necessidade da ajuda. Na Somália, o conflito dificulta a chegada a algumas comunidades que necessitam desesperadamente de alimentos. No Sudão do Sul e no Iêmen, guerras civis desestabilizaram as economias, interromperam a produção agrícola e o comércio e fizeram com que os preços dos alimentos aumentassem drasticamente. Na Somália e na Nigéria, as regiões têm sido afetadas por grupos terroristas violentos, Al-Shabaab e Boko Haram e a ISIS no Ocidente da África, encontram-se com grande necessidade de assistência humanitária. Através dos fundos adicionais, os Estados Unidos podem fornecer alimentos de emergência adicional e assistência nutricional, cuidados médicos de emergência, melhoria da sanidade, água potável, abrigo de emergência e programas de higiene e saúde para tratar e impedir surtos de doença e a proteção dos civis que têm sido afetados pelo conflito, incluindo tanto os deslocados internos como os refugiados. Este financiamento adicional aumenta o total das contribuições dos Estados Unidos para mais de 1 bilhão e 800 milhões de dólares em assistência humanitária para 4 crises de fome desde o início do ano fiscal de 2017, afirmou Jenkins. Vamos continuar a trabalhar com os nossos parceiros internacionais e locais para fornecer esta ajuda que salva vidas necessárias para evitar a fome e apoiar as comunidades afetadas pelas crises. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 19 de julho, da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão, se despedem Doris Dobson, Wagner Roberts e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.